Boa noite aos amigos, boa noite aos colegas. Para a primeira aula do curso Gradações, Densidades, Anomias. Em nossa aula de hoje, o tema é Vocabulários Indicativos. É uma orientação para os colegas que farão esse curso, que é um curso avançado, é um curso exigente. Ele pede pelos estudos, pela anterioridade que vocês cumpriram para chegar até aqui. Uma indicação é que lá no site do curso, vocês têm pequenos mapas para cada aula que foram realizados ali. Mapas com grafismos da matemática simbólica. Por favor, aquilo é um coadjuvante importante para que vocês possam acompanhar nos aprofundamentos que nós faremos. No trabalho de hoje, nós, durante a montagem deste curso, busquei algumas das obras que há muito tempo já acompanham estudos e caminhadas, obras pelas quais eu tenho um carinho especial, não apenas neste curso, no de terça-feira também. E nós vamos abrir o curso com um clássico, com realmente uma obra que marcou toda uma época. Essa obra que nós veremos hoje, Por Quem os Sinos Dobram, do Ernest Hemingway, ela tem uma história muito, muito interessante. O Hemingway, lá na década de 30, já jornalista, escritor, e por volta dos anos 36, 37, ele viaja com a esposa dele na época, que era a senhora Pfeiffer. Eles vão até a Espanha. Ele vai, na verdade, como correspondente, né? E havia a Guerra Civil Espanhola em andamento, já há alguns meses, e o Hemingway vai com ela até lá. Vai escrever, vai pesquisar. E a Guerra Civil Espanhola teve peculiaridades que realmente chamaram a atenção dos historiadores. Ela destoa muito da Segunda Guerra Mundial, ela tem características próprias, tudo que estava acontecendo lá. E quando o Hemingway chega com a esposa dele e começa a se inteirar de tudo que estava acontecendo, ele tem, entre outros problemas, graves problemas com essa esposa, com a Pauline Pfeiffer. Eles acabam se separando porque a família dela, uma família tradicional, apoiava o general Franco, né, que era fascista, que representando os nacionalistas, né, que estavam tentando derrubar os republicanos, acabaram conseguindo, e aí o governo se estende pelas próximas décadas, ele vem até aqui meados da década de 70, e ela era francamente a favor do general Franco, daquelas cidades todas que estavam a favor dele, e para o Hemingway isso foi decisivo. Eles se separaram, ele retorna para a América, dali ele vai até Cuba, e é em Cuba que ele vai escrever este livro que nós trabalharemos hoje, Por Quem os Sinos Dobram. Realmente um livro espetacular, ele sozinho mereceria uma aula à parte este livro. Eu convido os senhores a lerem na íntegra e a não se assustarem com as 700 páginas, elas são muito fluidas, dinâmicas. Pois bem, o que o Hemingway encontrou lá o fascinou. E ele escreve uma das obras mais poderosas daquela época, que foi embargada. Vocês conhecem a história, ela foi objetaram a obra dele. Era uma obra que era candidata ao Pulitzer da época. E colocam o Hemingway na geladeira por conta da obra. Houve muita discussão política a respeito disso, uma briga imensa. Muito tempo vai passar até que o Hemingway retorna com sua obra máxima, que é O Velho e o Mar. E aí sim, ele recebe a premiação que lhe foi negada, recebe Nobel de Literatura. E vocês já sabem o caminho que o Hemingway vai fazer. Esta obra que vamos ver agora vai nos trazer um aprofundamento muito amplo e uma aula com grande didatismo do tema de hoje, neste curso Gradações, Densidades, Anomias. E nós veremos na íntegra várias lições claras, objetivas, sobre os vocabulários indicativos. Já vamos voltar a isso. Primeiro, um pouquinho mais do contexto do que veremos a seguir. Bem, o livro do Hemingway, para quem gosta, aprecia uma literatura intensa. Não são aquele, não é um livro que você, tipo do Joseph Conrad, que você lê uma página, não acontece nada, um capítulo inteiro e nada acontece, o homem está naquele barco no meio de um rio e aí terminou o capítulo, ele nem saiu mal entrou no barco, levando o leitor, às vezes, ao desespero, aquelas frases imensas que atravessam uma página todinha. Não, isso você não vai encontrar no Hemingway. É um livro intenso, agudo. É um livro em que as coisas se passam rapidamente, com grande intensidade. E ele embute nessas modificações inteiras. O livro inteiro se passa em 3 dias. Interessante, é um livro de 700 páginas, mas o livro ele conta um espaço de tempo que são 3 dias. E nestes 3 dias acontecem coisas que usualmente uma pessoa, para aqueles padrões dos anos 30, ela viveria às vezes numa década inteira, se fosse ainda o caso. Como é que o Hemingway faz toda essa ilustração? Ele leva o leitor à Guerra Civil Espanhola. E ele nos leva até lá na figura de um professor que vocês conhecerão ao longo de toda a obra, que é o Robert Jordan. Esse professor, ele é um americano, e ele é um americano que dá aula de espanhol lá nos Estados Unidos. E ele é contactado. Lembrem, de um lado havia os republicanos, que os republicanos estavam no poder lá na Espanha. Então, e esses republicanos que estavam no poder, eles fizeram uma aliança esquisitíssima. Uma dessas coisas que mirabolantes, assim, para vocês terem uma ideia, considerem uma aliança que no poder espanhol da época, que tem assim, ó, uma que tem nos seus quadros os anarquistas, que tem nos seus quadros os comunistas. E aí você vai pensar, bom, então isso já objeta os Estados Unidos e outras potências. Que nada. Que nada, era tão, o quadro era tão caótico naquele momento que russos, comunistas, anarquistas apoiavam aqueles republicanos, né? Mas também o México, nosso México aqui, apoiava, os Estados Unidos também apoiavam, eles estavam a favor daqueles republicanos. Contra quem? Contra os fascistas, contra os nazistas, os fascistas italianos, os nazistas alemães, né? Então isso fez uma aliança improvável funcionar. Só que as coisas não saíram como se imaginava e a Espanha foi literalmente dividida. Do lado dos fascistas, do Franco, estavam cidades poderosas. Uma delas nós visitamos numa das nossas jornadas de estudos, que é Sevilha. Lá no sul da Espanha, linda cidade, né? Mas muitas outras, Pamplona, cidades poderosas. E do lado dos republicanos, aqueles que governavam o país, que tentavam se segurar com a ajuda dos Estados Unidos, a Rússia, México, estava Madrid, a capital, Barcelona, Valência. Até isso é interessante, essa montagem, né? De como foi feito. Pois o Hemingway, diante deste quadro caótico, ele estrutura um roteiro que nos constrange, mostrando que o homem civilizado, que o homem culto, o homem que acha que entende o que está se passando, na verdade é um dos que mais contribui para a grande bagunça de uma época. Como ele faz isso? Na figura desse professor, do Robert Jordan, professor de espanhol que mora nos Estados Unidos, que é contactado lá pelos russos, que diz para ele: olha, você vai lá para a Espanha, explode uma ponte, E essa é a ponte que ele tinha que explodir, impediria que os fascistas, os nazistas, aqueles nacionalistas, né, atravessassem, tomassem o país. É algo muito importante de ser feito. Lembre a simbologia do Hemingway, a ponte, tem que explodir a ponte. Muito bem, o Robert Jordan vai então para a Espanha até explodir a tal da ponte, né? Interessante como Hemingway constrói um roteiro tão improvável. Um professor de espanhol vai para lá explodir uma ponte, vejam os senhores. Só que ele tem conhecimentos para isso e é um homem que se dispõe a fazer, sabe da importância da ação dele. É muito evidente e óbvio que a ponte que Hemingway queria explodir através das mãos de um professor não era uma ponte física. No livro é uma ponte física. Aliás, quem começa a ler o livro, atrás dessa ponte que nunca chega, através dessa explosão que nunca acontece, fica em dúvida, mas escuta, será que essa ponte vai explodir em algum momento mesmo? Será que essa ponte existe? Ela existe, a ponte existe, ela está lá e depois eu faço um pequeno spoiler aqui com vocês, se quiserem, contando o que acontece. Quando este Robert Jordan chega, finalmente, para explodir, ele toma contato com um grupo perdido, desorientado, de alguns membros confusos, liderado por um sujeito chamado Pablo, que vive bêbado. Na verdade, quem controla mesmo esse grupo é a esposa dele, a Pilar, que é quem dá as cartas ali. E o Robert Johnson, Jordan, ele fica amigo desse pessoal, são 6, 8 pessoas ali, entre elas está Maria, por quem ele vai se apaixonar profundamente. Maria chegou a esse grupo sendo muito maltratada pelo pessoal nazista, fascista, eles machucaram muito a moça. E ele logo, os dois estabelecem uma intercessão muito profunda. Lembrem, tudo isso em 3 dias. No início, o Robert Jordan, que é um homem muito fluente e culto e determinado na sua ação, ele sabe que tem que parar, quebrar a ponte para que aqueles fascistas não passem para as outras cidades, ele se dá conta de muitos problemas. Olhem só, essas pessoas que estão ali são pessoas desgarradas, perdidas, que vivem nas colinas, que vivem nos campos, e é para eles que ele vai ter que apelar. Ele precisa de ajuda para explodir a ponte. Só que essas pessoas, ele se dá conta, elas não sabem nem ler. Tanto é que ele tem que desenhar como é que será a explosão da ponte para eles, né? Precisa mostrar para eles detalhadamente como é que essas coisas são, como isso tudo acontece, os propósitos. E eles olham para ele e nem sabem direito o que, que ele é. Eles chamam o Robert de inglês, né? E ele diz, eu não sou inglês, sou americano. Há uma diferença imensa nisso, não sou inglês, não sou britânico. Mas para eles isso não quer dizer nada, eles nem sabem direito qual é a diferença. Eles não sabem por que, que um homem que mora nos Estados Unidos vai dar aulas de espanhol, por que, que ele não dá aula da língua dele. Que é o... Então eles se veem problemas muito grandes ali. Só que o Hemingway, à medida que aprofunda, nós ficamos em dúvida se essa ignorância toda dessas pessoas que estão ali, são andarilhos perdidos, nós ficamos confusos, na verdade, porque em muitos pontos o grande ignorante em tudo isso não parece ser exatamente aqueles que ali estão, como vocês verão logo a seguir. Bem, antes de agora entrar diretamente no livro e nas partes que eu separei da obra para o nosso trabalho de hoje, eu gostaria de aproximar isso tudo que eu coloquei do tema da nossa aula de hoje. O tema da nossa aula de hoje é vocabulários indicativos. Quando você estuda filosofia clínica e você... O nosso procedimento é observar a historiografia da pessoa. Com a historiografia, nós vamos observar a base categorial, ou seja, qual é a época, o costume, hábito, quais são esses localizadores existenciais, onde habita esta pessoa na existência do mundo, né? Qual país, qual época, qual contexto, a gente observa isso. E dentro disso, nós temos muitos recursos, como por exemplo, da analítica de linguagem, que rapidamente nos ajudam nesta localização. Então, por exemplo, aí onde você vive, seu patamar existencial, seus padrões de época. Uma pessoa que eu imagino que convive aí com você na sua casa não é uma pessoa que vai ficar berrando palavrões horríveis, não é uma pessoa que vai falar de coisas pesadas e xingar todo mundo, destratar. Eu acho que não. Até pode acontecer. Às vezes a pessoa está com um problema qualquer que leva essa exasperação toda, mas será uma exceção. Não acho que vocês convivem com isso no dia a dia de vocês. Mas acho que vocês convivem com pessoas que sim, que dizem palavrões sociais aceitáveis, que às vezes usam expressões mais fortes e nem sempre recomendadas se tivermos senhoras e crianças perto, mas às vezes acontece. Pessoas que vão falar isso. Mas acho que também muitos já convivem com pessoas que usam um linguajar mais polido, cuidam, sabem que é importante ter um vocabulário, não uma coisa pedante, mas algo mais indicado para uma época como a nossa. Bom, essa caracterização que eu acabo de fazer, vocês encontram naquele mapinha que eu disse há pouco, está bem? Que eu já vou a ele. No entanto, há muita confabulação de época. Há muitos elementos de dubiedade. Por vezes, uma pessoa que é extremamente violenta, dura, rude e que habita um patamar existencial muito baixo, ela consegue, com elementos de verniz sociais, com elementos de manipulação, de vários recursos, ela pode galgar e se mostrar em um patamar que, na verdade, não é o dela. Claro que os senhores sabem que a convivência costuma desmascarar isso. Se você conviver com essa pessoa, é muito improvável que esse verniz, que essa confabulação se mantenha. Ainda que em alguns casos isso ainda seja assim possível. Tudo isso nós veremos. Hemingway, nesta obra dele, vai nos mostrar estas ambientações de uma maneira muito clara e, em alguns lugares, constrangedora. Porque o Hemingway escolheu um contexto de uma sociedade pulverizada, quebrada, fragmentada, e ele diz: bom, nós ocidentais, como ele, somos favoráveis aos republicanos. Queremos a democracia, queremos Barcelona, a linda Valência na Espanha, queremos essas cidades livres, etc. e tal. Só que à medida que o livro avança, nós vamos ficando confusos com a nossa posição de mocinhos, de democratas, de republicanos contra fascistas, porque nós vamos percebendo que há uma proximidade tão grande entre estes que aparentemente eram tão opostos, que isso começa a causar constrangimento. E o Hemingway não alivia nessas tintas. Ao contrário, ele vai construindo um enredo que vai colocando o leitor em conflitos contra isso cada vez maiores. Então, vou recuar agora um pouquinho antes de ir à obra. Lá no mapinha que vocês têm, eu coloquei apenas três estratos como uma ilustração. Num patamar bem baixo, segundo um padrão de época, parece que alguém que está proibido de prosseguir tenta e acaba preso. Aí sobe um pouquinho o patamar, estamos no nosso patamar. A pessoa pode ir, mas fica em dúvida se vai, fica tentando, se vai mudar as coisas, mas fica em dúvida. E aí aparece um patamar um pouquinho mais alto, que a pessoa está livre e aí ela segue o caminho dela em paz. Vamos então diretamente ao livro do Hemingway, que vai servir de ilustrações para isso, está bem? Peço, por favor, para que cuidem a abertura do microfone, porque isso inviabiliza a gravação, a documentação do nosso trabalho. Então, vamos diretamente aos pontos iniciais. Muito do que eu disse há pouco talvez tenha ficado um pouco confuso. Por favor, não se preocupem, porque agora, com a leitura direta da obra, isso rapidamente começa a ganhar seus devidos contextos e nós faremos aqui todo um aprofundamento, tá bem? Pronto, já acessei aqui o livro. Livro belíssimo, hein, pessoal? Por favor, aqueles que tiverem a oportunidade, agora nesses dias ainda de férias, antes de retornar às aulas, aproveitem. Uma leitura que marca, viu? É muito difícil passar por essa obra do Hemingway e sair como se não a tivesse lido. Bem, logo nos primeiros contatos do Robert Jordan, já na Espanha, tomando contato com esse grupo, eles começam a dialogar. Lembrem que ele está num lugar remoto, ele precisa que eles o ajudem, esse pequeno grupo de 6 pessoas, 8 pessoas, para que ele possa dinamitar a ponte. Olhem o diálogo que nós veremos agora sobre isso que estou falando, está bem? Façam suas anotações, porque faremos paradas para que vocês possam colaborar. Então, um dos que estavam ali, desses homens, andarilhos, guerrilheiros que estavam ali, está falando com o Robert Jordan, que é esse professor de espanhol que mora nos Estados Unidos e que está ali tentando conversar com essas pessoas para que elas possam explodir a ponte. E aí o Robert Jordan diz para ele assim, para um deles: o peito de um urso é igual ao peito de um homem. Uma vez removida a pele do urso, seus músculos são muito parecidos com os do homem. Sim, disse Anselmo, os ciganos acreditam que os ursos são irmãos dos homens. Ele fala dos ciganos porque ali onde eles estavam, naquelas colinas e nos arredores, estavam repletos de ciganos, fugindo da guerra, alguns se engajando, perdidos, na verdade, porque não sabiam muitas vezes diferenciar os fascistas e nazistas dos republicanos. E isso permeia todo o livro, todo o livro. De repente você vê uma atitude terrível por parte dos fascistas ou do nazifascismo. E quando você nem se recuperou da cena, Hemingway nos mostra uma cena pior, às vezes, feitas pelos republicanos. E aí fica aquela situação assim, tipo, mas qual é o sentido desta guerra? Exatamente, não há um sentido. Não há. Mas as pessoas, para poderem estar em qualquer dos lados e fazer qualquer das coisas que precisam, inclusive explodir a ponte, elas precisam ter um sentido e tomar uma posição. Ainda que essa posição, se enraizada, ela não se sustente. Aí eles continuam conversando sobre os ursos, né? E o Jordan diz, sabe que é da mesma forma que os índios lá na América. O Anselmo tinha dito que os ciganos acreditam que os ursos são nossos irmãos, né? E o Jordan diz, na América é a mesma coisa com os índios. Quando eles matam um urso, eles pedem desculpas, eles pedem o seu perdão. Penduram sua cabeça numa árvore e, antes de se afastarem, imploram. Imploram para serem perdoados. Os ciganos acreditam que o urso é um irmão do homem, diz o Anselmo para ele, porque ele tem o mesmo corpo sobre a pele, porque bebe cerveja, gosta de música e sabe dançar. Ah, sim, da mesma forma então que os índios. Ah, então os índios são ciganos? Não, não são ciganos. Mas eles pensam como os ciganos e a respeito dos ursos. O outro diz para ele, os ciganos também acreditam que ele é um irmão do homem porque rouba por prazer. Você tem sangue cigano? Não, eu não tenho. mas eu tenho visto muito deles. E desde o movimento, muito mais ainda, as colinas estão cheias aí deles. Para eles não é pecado matar fora da tribo. Eles negam isso, mas essa é a verdade. Bem, tal como os mouros, então. Sim, isso mesmo. Lembrem, eles estão numa região centro-sul, né? E ali a influência moura foi muito grande. Por isso que eles estão colocando essas etnias aqui. Aí ele prossegue. Só que há muitas leis que os ciganos não admitem. Na guerra, muitos ciganos tornam a ser tão maus como eles eram nos velhos tempos. Eles não entendem a razão da guerra. Não sabem por que nós estamos lutando. Isso quem disse foi o professor norte-americano que está ali para explodir a ponte. Eles não entendem, disse Anselmo. Eles sabem apenas que a guerra está aí e que as pessoas irão matar novamente, como nos velhos tempos, sem a certeza da punição. E você já matou alguém? Perguntou Robert Jordan, na intimidade da escuridão e do dia inteiro que passaram juntos. Eu já, muitas vezes, e eu não senti prazer algum. Para mim, é um pecado matar um homem. Mesmo os fascistas, que devemos matar. Penso que há uma grande diferença entre matar um urso e matar um homem. Eu não acredito nessa bruxaria toda dos ciganos sobre o parentesco com os animais. Não. Eu sou contra qualquer matança dos homens. Apesar disso, você já matou, disse Jordan. Já, e vou matar novamente, mas se eu sobreviver, eu tentarei viver de maneira a não fazer nenhum mal a mais ninguém. E deste jeito eu espero ser perdoado. Perdoado? Por quem? Ora, quem é que sabe? Desde que não há mais um Deus, nem seu filho, tampouco o Espírito Santo, quem é que sabe? Quem é que perdoa? Eu não sei. Ué, e para você Deus não existe mais, então? Não, claro que não. Se Deus existisse, ele não teria permitido que eu visse o que eu vi com os meus olhos. Bem, aqui nós temos agora várias pontuações fundamentais, está bem? O Hemingway não traz um diálogo como esse. Há muitos outros similares a este na obra. Não traz por um acaso. Esse professor, ele vem, ele está orientado. Professor de espanhol, mora nos Estados Unidos, ele está ali para destruir uma ponte que vai impedir que fascistas e nazistas passem para o lado onde estão as cidades republicanas, Madrid e tudo, e ele precisa fazer isso. Bem, ele conversa com essas pessoas, ele procura, traz assuntos banais para eles, porque ele precisa entender como é que eles pensam o índice de comprometimento para uma missão como a que ele está trazendo, que é tão importante. Por exemplo, Pablo, esse que é o chefe desse pequeno grupo, ele logo vê que o cara é completamente perdido. Vive bebendo pelos campos, toda hora é bêbado, some e volta. Até tem uma hora que esse professor, o Robert Jordan, quer acabar literalmente com outro, né? E chegam a confabular a respeito disso. Dá um fim a ele porque acham que na hora determinante esse sujeito vai colocar tudo a perder. E ele só se salva, esse Pablo, que é o líder desse banho, desse pequeno grupo, porque na última hora ele volta bêbado lá do bosque dizendo que vai ajudar, que resolveu ajudar. Senão ele já era, não é? Então o Robert Jordan se assegura de que está lidando com um bando de ignorantes, de pessoas que nem entendem direito o que está se passando, que confundem tudo, que é cheio de crendices e ideias confabuladas, ideias muitas vezes sem fundamento qualquer, e que já não tem essa passagem que nós vimos em Deus, ele já não tem mais sequer os valores do homem social médio que constitui uma sociedade, nem isso mais eles têm. Né? Tanto que eles já não falam que não acreditam em Deus, que Deus não permitiria tal coisa, e trazem traços que para aquela época eram muito comuns. Eles nem sabem da etnia cigana e falam, vocês viram como é que eles falam sobre ciganos, sobre mouros e outras coisas mais. Quer dizer, isso dá ao Robert Jordan a segurança de que pode facilmente arregimentar essas forças para o próprio propósito dele. Só que o próprio Robert Jordan não está tão... A fundamentação dele, a defesa que ele quer fazer em prol dos republicanos, nessa aliança esquisitíssima que uniu anarquistas, comunistas, capitalistas, quer dizer, num balaio só, todo mundo contra os nazistas e os fascistas, usando as mesmas armas que eles condenavam do outro lado, ele também começa a entrar em problemas. A única coisa que o segura de um abismo de desespero completo é que ele acredita piamente que precisa explodir a ponte. Ele colocou isso como um propósito. Então ele não recua disso. Um elemento fundamental aqui agora, dentro da nossa aula de hoje, vocabulários indicativos. Diante de tudo isso que estou falando com vocês, já provavelmente diminuiu a distância que habita a diferenciação social da nossa época de alguém como Robert Jordan, desses guerrilheiros que ele encontra ali perdidos e desorientados. Quer dizer, o fato de o Ernest Hemingway ter dito, não, mas o Robert Jordan, aliás, ele pensa muito, viu? Ele é onipresente em todo o livro. Sempre quando ele está pensando, aparece aqui, entre aspas, o pensamento dele na obra. Todo tempo ele é um pensador dessas coisas. Só que quanto mais eles nos mostram o pensamento dele, nós vemos a mesma violência, a mesma desorientação, a mesma falta de profundidade existencial desses que até há pouco pareciam tão distantes dele. Sabe, isso começa a se perder. E à medida que eles têm cada vez maior proximidade, porque eles têm que dormir no meio dos bosques ali, com as mochilas, no meio da mata, eles estão ali. Né? E há várias situações aqui em que, por exemplo, o Robert Jordan, às vezes ele tem uma passagem que ele está dormindo com a Maria, e ele acorda e tem um soldado fascista a cavalo, mas na cara dele, pronto para disparar contra ele. Ele só tem tempo de puxar a submetralhadora dele e disparar e atingir o sujeito, que cai e o cavalo arrasta para longe ali. Então, esse é o ambiente deles. Bom, os senhores olham isso e podem perguntar o que, que isso tem a ver com uma realidade como a nossa. Nós não estamos vivendo confusões assim. Nós não estamos nem remotamente próximos de uma situação de anomia como essa, de densidade como essa, e não temos esses problemas de gradações. Aliás, eu diria a vocês, não tenham tanta certeza, porque foi exatamente isso um dos pontos que tornou Por Quem os Sinos Dobram um dos maiores clássicos e provavelmente o livro mais impactante da década de 30. Foi exatamente isso. O leitor, o intelectual ocidental, norte-americano, longe daquele palco do que estava acontecendo na Europa, leu isso e ficou com a respiração presa, porque ele disse, nossa, mas espere um pouco. Entre aquele que eu digo que é um bárbaro, que puxa a sua submetralhadora e faz atrocidades, e esse que eu acho que está tão distante disso, na verdade, aproximações aqui que eu preciso observar melhor. Na nossa época, quando eu saio aqui do meu instituto, do meu lindo instituto, num lugar muito bonito de Porto Alegre, vou para minha casa e passo por lugares em que crianças com cartazes dizem estou com fome. No momento em que eu vou para minha casa no meu automóvel, ouvindo música, descansando depois de um dia de trabalho, mas aquele que está ali na rua, que ficou na rua o dia inteiro, no sol, e hoje foi um dia muito quente, ele não tem o que comer, ele está com problemas, com uma série de questões, e eu mantenho o meu olhar fixo no, na sinaleira, porque esperando que o sinal abra para que eu possa ir para minha casa, onde eu vou poder jantar, descansar, e ele terá que ficar na rua. Eu posso achar para mim que estou muito distante de uma realidade de uma guerra civil espanhola e de um quadro como o que o Hemingway propôs para a sociedade dele. E o Hemingway quer me dizer: não, se você está vendo tudo isso e participa de tudo isso, por que você é menos violento? Por que você é menos miserável? Por que você é menos ignorante? O que você está fazendo a respeito disso? Você quer explodir pontes? Como o Robert, achando que ao destruir pontes, tirando um governo em prol de outro, ora de esquerda, ora de direita, elegendo inimigos imaginários, ora um vírus, ora isso, ora aquilo, ora educação, ora medicina, ora isso, ora aquilo. Então você acha que você talvez esteja numa posição como a do Robert Jordan e não desses guerrilheiros miseráveis? E o Hemingway vai nos tirando essa certeza ao longo da obra. Ele diz: não, você não dá um soco, mas você assina um papel que tem a mesma propriedade de quem dá um soco. Você não rouba uma pessoa na rua, mas certas ações que você faz ao negligenciar uma palavra de amizade para quem está na rua, um gesto de carinho e tudo, tem o mesmo impacto social de quem aponta uma arma, de quem chora de medo, de fome. E aí, Hemingway ainda nos diz: só que você vai usar muitas camadas de verniz. Assim como o professor de espanhol que morava nos Estados Unidos usou com aqueles guerrilheiros para se diferenciar deles e para parecer estar nos comandos de alguma coisa, nós usamos esse verniz, essa camada social que faz parecer que nós não somos violentos, nós não somos insensíveis, nós não somos maus. Maus são outros que espoliam, que fazem isso, que fazem aquilo. Eu sei que essa parte da aula é bastante desconfortável. E foi o que Hemingway fez com o livro dele, com toda uma geração. Não é à toa que esse livro, que era um clássico e estava candidatíssimo ao Pulitzer na época, foi sumariamente afastado. Aquele ano nem houve a premiação. Porque quando fizeram isso, a revolta entre muitos foi tão grande, porque entenderam que estava, né, que Hemingway mexeu nos brios de uma época, mostrando assim: se queremos de fato um mundo melhor, não é nos fantasiando de bonzinhos que nós vamos conseguir isso. Precisamos melhorar muitas coisas. E ele mostra, inclusive, como essa camada de verniz vem abaixo, que já vamos nos aproximar daqui, antes de vermos os caminhos outros. Está bem? Você está muito contente porque você ganhou um aumento lá na sua grande empresa e agora você tem um super salário top. Você está muito contente porque você conseguiu terminar seu doutoramento e agora você é um doutor e tem um belo certificado para colocar nas mídias e nas outras coisas. Você está muito contente porque houve um alívio generalizado na sua área existencial, etc. Hemingway nos diz: isso é a falácia do estouro da ponte. Ou seja, quando você vê aquele mapinha ali, e é por isso que eu coloquei diferenciações substanciais, factuais, e não terminologia. Que a terminologia vai mascarar aqueles elementos. Vamos agora aprofundar um pouquinho mais. Vou separar aqui uma parte que vem agora, que é muito interessante. O Jordan conversa com um velho que parece ser um sábio e que parece entender tudo que ele está fazendo. Aí, o velho, eles estão conversando, diz, ah, para de pensar nessas coisas, vamos pensar em outras coisas. E aí o Jordan se dá conta que está pensando muito na Maria. Vejam o que diz o texto. Foi assim que ele começou a pensar em Maria, na sua pele, no seu cabelo, nos seus olhos, do mesmo castanho dourado, cabelo um pouco mais escuro que o resto. Mas queria clarear à medida que a sua pele fosse se bronzeando, pele macia, tênue, tênue ouro da superfície sobre um fundo mais escuro. Seu corpo todo deveria ser macio e ela se movia, meio desengonçada, como se tivesse alguma coisa em mente que a envergonhasse, ou como se tivesse medo de revelar, embora estivesse apenas na sua mente. Ela ficou corada quando seus olhos se encontraram. Sentou-se à sua frente com as mãos em torno dos joelhos, a gola da blusa aberta. Ele já estava gostando muito da Maria. Ele gostou dela desde o momento em que ele a viu. O que o Hemingway está fazendo? Hemingway está abrindo espaço na alma humana para nos dizer, olhe, mesmo em contextos muito graves, mesmo em contextos de autogenia muito baixa, precária, a alma humana tem lampejos. Tem lampejos. Lampejos que nos possibilitam aberturas para elementos de transcendência. Por vezes, serão apenas lampejos. O amor dele por Maria é um amor de fato. Não, pelo livro, pela truculência, disparos de submetralhadoras, gente caindo, explodindo, morrendo, todo tipo de coisa, pode parecer que vai ser um amor bruto, que na verdade nem é amor, um desejo da carne que vai acabar com o sofrimento. Não é nada disso. O Robert Jordan, ele se apaixona pela Maria. E se apaixona de uma maneira romântica, de uma maneira profunda e belíssima, que lhe permite, inclusive, rever coisas. Ele se importa com ela. E olha, a história dela aqui no livro é tremenda. Como ela chega e em que estado ela chega até esse grupo de guerrilheiros. Hemingway faz isso. Ele abre esses canais, mostrando que pessoas... Como o Jordan, ele coloca uma responsabilidade imensa nas mãos do Jordan. Não é ele o professor de espanhol, não é ele o homem que sabe várias línguas, não é ele o homem que está ali para explodir a ponte que vai evitar uma tragédia maior, pois então ele é responsável. Esses que têm um pouco mais de conhecimento, de bagagem, de cultura, Hemingway diz, você tem mais responsabilidade. E por ter mais responsabilidade, não quer dizer que você corra menos riscos. Você está numa base categorial. Não, é? Não há garantias alguma. Atenção a essa parte que vem agora. Chegaram até a boca de uma caverna onde uma luz vazava por baixo da manta que cobria a estrada. As duas mochilas ao pé da árvore estavam cobertas com uma lona. Robert Jordan ajoelhou-se e sentiu a lona rija e úmida. No escuro, meteu as mãos por debaixo da lona, apalpou o bolso externo de uma das mochilas, tirou um frasco revestido de couro e o colocou no bolso da camisa. Abrindo um grosso cadeado enganchado que fechava a boca de cada mochila e desatando o cadarço do topo delas, verificou o conteúdo com o tato, bem no fundo de uma das mochilas. Ele sentiu os blocos enfeixados em sacos, estes por sua vez enrolados no roupão de dormir. Amarrando os cordões da mochila, fechando o cadeado em volta, enfiou uma das mãos na outra mochila e sentiu as quinas bem definidas da caixa de madeira do velho detonador. A caixa de charutos com as cápsulas, cada pequeno cilindro enrolado por várias voltas com seus dois fios. O Hemingway está descrevendo para nós o artefato com o qual eles agora iam com os lingotes e coisas explodir a tal da ponte. Ainda que nós estejamos diante de uma ideia que Hemingway quer nos colocar, todo elemento que vai constituir a explosão da ponte é mecânico, puramente mecânico. Hemingway constrói uma ponte na qual ele nos diz, você vive num mundo e numa base categorial, na qual você tem ideias. Essas ideias se viabilizam pela ação mecânica, estão ligadas. O Jordan quer explodir a ponte para evitar que os fascistas ocupem o resto da nação. Para isso que ele faz essas ideias, como é que ele impede? Por artefatos mecânicos. Ele vai precisar conversar. Então Hemingway não permite que eu dissocie da base que eu vivo, existencial, os elementos imagéticos dos elementos concretos. Ele diz, estão atrelados. É uma das características da nossa base categorial. O homem não vai poder só pensar em coisas se essas coisas não tiverem consequências materiais e vice-versa. Com isso, ele complica, claro, a vida do Robert Jordan, que lá nos Estados Unidos dava aula de espanhol para o pessoal e agora aqui não... ele não tem mais como fazer a dissociação. Ele quer uma ação pragmática de mudança do mundo, terá que conversar suas ideias, suas teorias com o fazer. Eles discutem muito, viu? Pilar, e usam palavras muito pesadas, muitos nomes aqui que eles utilizam. Ainda que esse aqui é um dos livros do Hemingway que nós temos menos palavrões dentre todos que a gente, quando estão acostumados com os contos do Hemingway e outras coisas, né? Eu vou fazer aqui uma parada para saber dos senhores dúvidas, considerações, reflexões, porque agora na segunda parte da aula eu vou aprofundar muitíssimo esses elementos, tá bem? Vou parar aqui a gravação. Agradeço as colaborações dos senhores e agora vamos fazer aprofundamentos para a segunda parte da aula. Eu sei que até aqui foi bastante angustiante esse caminho e Hemingway faz isso com propósito, né, para nos mostrar esses elementos. Estava ilustrando em épocas como essa que vivemos agora, como teremos eleições gerais no nosso país e muitas dessas questões surgem. Lados atacando outros lados, acusando outros lados de uma violência que este que acusa, aliás, está fazendo, até no ato da acusação, né, e achando que isso é uma melhoria e não é. E no livro, o Robert Jordan, ele é um professor, uma pessoa culta, que tem formação cultural, que escreve, que lê para no meio de um grupo de pessoas completamente ignorantes, e nós vamos percebendo aos poucos o quanto a cegueira existencial vai tornando obtusa a leitura existencial dele e o quanto ele está enredado. O que o Hemingway diz que faz com que ele fique cada vez mais cego é exatamente a base categorial. Ele gosta muito da Maria. Estar perto dela para ele torna uma pessoa feliz no meio do caos. Ele gosta também um pouco da Pilar. No início ele gostava da Pilar, até ver a Maria. Essas pessoas, esse contexto todo, ou a ideia fixa que ele tem de que explodindo a ponte as coisas serão melhores, etc. e tal. E serão melhores se víssemos a história como ela se desenvolveu a partir de tudo que houve na Guerra Civil Espanhola. Não é? Esses que depois fatiariam a Europa, que fariam tantas coisas que os próprios defensores deles também acusariam, usando armas de manipulação e outras coisas. Esses que disseram que eram os maus, não foram aqueles que explodiram uma bomba atômica sobre cidades, matando milhões de pessoas? O que faz a gente pensar que há um lado melhor? Não estou defendendo um ou outro lado. Estou apenas querendo dizer que nessa base categorial, os que estão nela são vizinhos, são próximos. E que por vezes podem parecer maquiar coisas, mas estão muito próximos. Não quer dizer que não possam ter ideias de transcendência, de ir além. Aliás, o propósito é esse. Observem esse diálogo que vem agora. Então o Pablo está muito irritado, ele é o líder ali do bando, e está dizendo, deveríamos ter matado todos, e fica balançando a cabeça, está falando aos fascistas que eles encontraram e tudo. E aí o Augustine, que é um do bando dele, se dirige ao Jordan e diz: escute inglês. Eles chamavam professores, não sabiam diferenciar, né, de americano para britânico. Como é que você veio parar aqui na Espanha? Não dê atenção ao Pablo, ele está bêbado. Eu vim para cá há 12 anos, para estudar o país, para aprender a língua, disse Robert Jordan. Eu ensino espanhol numa universidade. Você não se parece muito com um professor, disse um outro do grupo. Ele não tem barba, disse Pablo. Olhe para ele, ele não tem barba. É verdade? Você é mesmo professor? Sim, eu sou um instrutor. Mas você ensina o quê? Eu ensino. Mas por que espanhol você ensina? Que saber, André. Você seria, não seria muito mais fácil ensinar inglês, já que você é um inglês? Ele fala espanhol como nós, disse Anselmo. Por que ele não poderia ensinar espanhol? Ele fala como a gente. Sim, mas... Sim, mas isto é, de uma certa maneira, presunçoso para um estrangeiro. Ensinar espanhol, disse Fernando. Eu não tenho nada contra você, Dom Roberto. Ele é um falso professor, gritou Pablo, muito satisfeito consigo mesmo. Ele não tem barba. Certamente que você conhece melhor o inglês, disse Fernando. Não seria melhor, não seria mais fácil, mais lógico para você ensinar inglês? Ele não ensina para espanhóis, interferiu Pilar. Espero que não, disse Fernando. Deixe-me terminar, sua mula, disse Pilar. Ele ensina espanhol para americanos, norte-americanos. Ué, e eles não falam espanhol, os norte-americanos? Perguntou Fernando. Por aí vocês veem a natureza do diálogo. Só que enquanto houve esse diálogo, sabe o que, que se passa com o Robert Jordan? Ele se dá conta do quanto ele é estrangeiro lá mesmo nos Estados Unidos. Ele se dá conta de uma série de questões que eles, colocando dessa maneira bruta, rude, toda errada e desarticulada, para ele tem um certo sentido. Não é? Para ele tem um certo sentido. E ele começa a perceber esses elementos. Só que para ele isso é tão doloroso que ele não consegue se aprofundar, ele precisa se afastar. Se afasta para onde? Para a missão de explodir a ponte. Bem, agora aqui, nessa parte, nós vamos dar uma guinada. Já caracterizamos bem. A caracterização que eu quis fazer com toda essa parte da aula até aqui foi: você está numa base categorial, não se iluda com as maquiagens. Lembrem como é que nós identificamos a base categorial. Critérios de vizinhança. Olhe seus vizinhos. Quem são os seus vizinhos? O que você pensa? Está pensando em explodir ponte? É o que você pensa. O que você sente? O Jordan sente raiva dessas pessoas. Às vezes quer bater numa. Puxa uma metralhadora, mata um outro lá. Não quer nem saber. Tem um propósito dele e tudo mais. É, são vizinhos. O que o tornaria melhor que isso? O que poderia tornar melhor que isso é se ele fosse além disso. Como ir além disso? Como você pode? Vejam, vocabulários indicativos, que é o tema da nossa aula. Quais são os vocabulários indicativos de uma melhoria em relação a essa base categorial? Pela própria trajetória historiográfica, de onde ele está inserido e tudo mais, uma melhoria seria uma diminuição no estado confusional. Uma melhoria seria um afastamento de estados de violência. Uma melhoria seria discernimento em torno do que se passa. Bom, temos questões. Isso é possível? Isso é possível como? Um dos dilemas é que foi o próprio Jordan que aceitou ir para esse lugar e explodir a ponte. Ninguém o torceu o braço e disse para ele: você vai, você é obrigado a ir. Ele quis, ele aceitou essa missão para ele, placidamente, aliás, no início da obra. E ele vai fazer isso. Ele quis entrar nessa base categorial. Ao entrar nessa base categorial, cada vez mais ele foi perdendo as referências dele, de uma base anterior onde ele estava. Uma base que havia discernimento e que ele tinha outras ferramentas para ajudar numa situação tão exasperante quanto esta que os espanhóis viviam. E ele amava aquele povo, amava a sua cultura, foi aprender a língua lá deles. Só que ao entrar, ele se perdeu. Eu vou dar um exemplo chulo, mas importante sobre isso. Você vai ajudar um grupo de amigos. Você vai lá e se hospeda na casa deles. No início você vai com paz, você vai com amor, você vai com discernimento, mas à medida que os dias passam, você se pega gritando como aqueles que estão lá naquela casa. Você se pega xingando como aqueles que estão naquela casa. Você se pega com ímpetos de violência, querendo bater, usar de castigos como aqueles que estão naquela casa. E logo você não vai nem saber o que seria uma melhoria de base categorial. E um amigo seu, ao conversar com você pelo telefone, diria para você assim, ó, por favor, olhe os vocabulários indicativos, que é o tema da nossa aula de hoje. O que você sente, o que você pensa, como você está regimentando as coisas na sua vida, porque isso está mostrando que você está preso aí dentro. E talvez você diga, não, eu posso sair a hora que eu quiser. Como, aliás, o Robert Jordan queria. A ideia dele é explodir da ponte e ia sair dali com a Maria sem olhar para trás, ia desaparecer. Pensam que é isso que acontece? Não. Hemingway nos diz, você está na base categorial, você está refém dela. Ela é parte de você, você dela, e as coisas não estão mais como você imaginava que era antes de estar nessa base categorial. Ou seja, agora, dentro do que estamos vendo de vocabulários indicativos, se você é convidado, vamos para tal lugar ajudar, porque lá estão passando fome numa aldeia africana, precisam de ajuda. É óbvio que, segundo os nossos melhores padrões de época, nós queremos ajudar. A questão é como você vai fazer isso. Você vai lá presencialmente, você tem conhecimentos médicos para tratar a malária, para viver em cabanas com chão de barro. Você tem conhecimentos pedagógicos para ensinar aquelas pessoas, ou teológicos para orar com elas, etc. Ou você vai entrar em algo que em pouco tempo você será mais um problema para aquelas pessoas mesmas também, complicando tudo mais, perdendo as referências. Como saber diferenciar isso? Quando possível, pelos vocabulários indicativos, que é o tema da nossa aula de hoje. Você vai observar aquela base categorial, vai observar o que se passa e, por vezes, você vai declinar, dizer, assumir que você não tem a preparação, os caracteres, os predicativos para ajudar, que outro no seu lugar pode fazer um trabalho muito melhor de ajuda. Você vai se preparar para fazer outra forma de ajuda. Não é isso que eu estou dizendo, não é uma ciência exata e está muito longe de ser tão fácil e factível, como, aliás, o próprio Hemingway nos mostra no livro. Sabe, ele vai misturando as coisas no enredo dele. Vejam esta parte da obra. Era uma noite clara e ele se sentia lúcido, a mente limpa e fria, como o próprio ar. Aspirou o odor das folhagens de pinheiro sobre o corpo, o aroma de pinho exalado pelo esmagamento das ramas espinhentas e o cheiro agudo, resinoso, da seiva dos galhos cortados. Pilar, ele pensou, pilar e o cheiro da morte. Mas este é o cheiro que eu adoro, este é o cheiro do trevo fresco da salva esmagada quando cavalgamos atrás do gado, da fumaça de madeira e da queimada de folhas secas no outono. Deve ser o outono da nostalgia, o cheiro da fumaça das folhas varridas. Qual desses você preferiria sentir? O cheiro adocicado das folhas que os índios utilizam nos seus cestos? de couro defumado, da terra molhada. Depois de uma chuva na primavera, o aroma do mar numa caminhada no alto de um penhasco na Galícia, ou aquele trazido pela terra, pelo vento, se chega a Cuba de madrugada, o odor das flores, do cacto, das tangerinas, das parreirais litorâneos. Há muitos momentos assim. Hemingway mostra que mesmo este homem, estamos numa base categorial agora, que o aprisiona, e ele não sairá vivo dessa base categorial, ele ainda tem reminiscências, ele ainda tem lampejos que o chamam e convidam e o avisam que ali não é o modo, o meio, a forma. Mas ele já está tão profundamente submerso em tudo isso que ele já não tem forças, já não é simples para ele poder recuar. Já não há muito o que fazer. Durante as horas em que Robert Jordan dormia e durante o tempo gasto planejando a destruição da ponte e os momentos passados com Maria, tudo progredia. Até alcançar as linhas republicanas, avançara pelo campo, atravessando os territórios fascistas tão rápido quanto qualquer homem do campo em boas condições físicas e conhecedor da região. Poderia viajar no escuro. Uma vez dentro dos limites republicanos, as coisas prosseguiram bem vagarosas. Na teoria, bastaria mostrar o salvo-conduto dado por Robert Jordan, carimbado com selo, e o despacho com o mesmo carimbo, e prosseguir em direção ao seu destino na velocidade máxima. Mas primeiro, encontrar o comandante da companhia na linha de fronte, que aviara sua missão com uma grave desconfiança de coruja. Um dos bandos que o Robert Jordan havia conhecido e que ia ajudá-lo é completamente dizimado pelas forças fascistas. Ele, então, fica para trás, o Robert Jordan, as forças, os amigos dele se retiram, quase todos morrem no grupo do Pablo. Ele é ferido de maneira muito grave, o Robert Jordan, e aí ele diz para os poucos remanescentes para que eles vão embora, que ele vai ficar ali, e ele sabe que não vai viver muito tempo. Logo chegarão os fascistas, seus carros, seus artefatos bélicos, e ele vai explodir a ponte. E ao custo da própria vida, ele vai atrasar, além de destruir a ponte, vai atrasar que eles passem atrás desses que podem fugir. E as últimas passagens do livro são esses elementos. Mas o Robert Jordan já está tão determinado agora. Não há mais qualquer outro elemento de uma base categorial diferente. Não há mais nem mesmo uma reflexão e um princípio de melhoria. Ele está convencido de que ele faz parte do lado bom, do lado correto. E o lado bom e correto é extremamente dúbio e dilemático. Uma vez que ambos os lados usam armas terríveis, se acusam de coisas terríveis e utilizam instrumentalizações, ora mais, ora menos pesadas, e ele fica ali. E é como ele termina a vida dele, atirando contra um desses comandantes fascistas que atira também contra ele. A última passagem da obra, com a ponte sendo esfacelada. Esta obra do Hemingway nos dá uma advertência muito, muito concreta, que se queremos ultrapassar, que se queremos melhorar a humanidade, temos que ter muito cuidado na hora dessas reciprocidades, na hora de dizer para o outro que o outro é o errado e que eu sou o certo, na hora de dizer para o outro que vamos impedi-lo mesmo à custa de toda a violência, quando nós estamos querendo impedir o outro exatamente pela violência que achamos que o outro tem. Hemingway nos mostrou que quando ele chega à Espanha em 1937 com a esposa dele, depois ele volta para Cuba, Hemingway nunca conseguiria resolver na própria alma dele essas questões. Vocês conhecem a história do Hemingway, como ele termina, né? E ele mesmo vivia essas questões. Procurando preceitos melhores, ele rapidamente se envolvia com essa base categorial de maneira furiosa, densa. O livro ele escreve muito mais também para ele nesse sentido. E para os senhores que estudam clínica, que estudam filosofia, uma das importantes pontuações aqui é que envolvido na base categorial se torna muito difícil, a partir destes elementos únicos, ultrapassá-la. Não que não possa ser feito, pode, é difícil, uma vez que você vai acompanhar os elementos da base categorial. O que temos como alternativa? Várias. Uma delas, o tema de hoje, vocabulários indicativos. Você olha essa base categorial dentro de um preceito historiográfico. Encontrará, então, provavelmente, vizinhanças melhores e vizinhanças bem aquém desta base categorial. E, a partir daí, se você não está preso à base categorial, pode trabalhar com esses elementos de melhoria, o que aí de fato pode sim. Em muitos casos, e a história da humanidade está cheia disso, o próprio desenvolvimento do que depois viria a ser da Espanha mostra que houve uma busca disso em torno de um elemento melhor. Vocabulários indicativos foi o nosso trabalho de hoje, abertura deste curso, gradações, densidades, anomias. Veremos muitos aspectos importantes, dilemáticos, difíceis. Vocês encontram na história da humanidade, nos vários lugares, muitas ilustrações sobre isso. Na própria Europa, vocês encontram muitas ilustrações sobre esses elementos. Se deslocarem à história da humanidade, de novo, Sócrates, na Grécia, tentou avisar os atenienses. Não é esse caminho que precisamos fazer. O caminho é outro. Na Galileia, tivemos outro exemplo belíssimo. Não é combatendo violência com violência, instituindo poderes e colocando novos poderes que vamos resolver as coisas. É diferente. Precisamos elevar a base categorial. Melhorias que são sistêmicas no nosso pensamento, nas nossas emoções, nas nossas elaborações. E aí sim, esses elementos tendem a ser ultrapassados. Quantas vezes esses pensadores foram ouvidos, foram compreendidos? Não é? Eu estava lendo para o workshop que nós faremos aí em breve duas conferências grandes do Levinas na Sorbonne, 1974 a 76, no qual Levinas estava fazendo uma releitura a partir de Heidegger em Deus, a morte e a vida. Lindíssimo como ele coloca isso, esses elementos de ultrapassar, de transcendência, a partir de uma base categorial. Não está fora do alcance de uma boa parte da humanidade. Agora, se vamos fazer isso com paz, discernimento, amor, profundidade, para aí sim considerarmos um mundo melhor, isso está em nossas mãos. Vocês podem ver pela aula de hoje se a humanidade está fazendo em quais segmentos essa caminhada e em quais ela está ignorando completamente o que o Hemingway coloca. Eu gostaria de terminar a aula de hoje com talvez aquela que se tornou a parte mais famosa desta obra, que é citada por onde ela passa e colocada em quadros, e é uma parte muito bonita. O Hemingway inicia a obra com um poema, que é de um padre anglicano, né, que um padre anglicano de Londres. Ele era de uma família tradicional católica, depois, naquela época, né, da Idade Média, 1560, 70, que quando ele nasce, o John Donne, havia muitos problemas, né, naquela ocasião, na religiosidade, mas o que ele coloca é uma verdadeira esperança. Hemingway coloca isso na abertura do livro, nos mostrando que, no fundo, ele acreditava. E acreditava até por um certo desespero que nós poderíamos vencer isto tudo, ir além dessa amarração existencial. Eu vou ler o poema de John Donne, que abre a obra Por que os sinos dobram. O poema diz assim: nenhum homem é uma ilha, um ser inteiro em si mesmo. Todo homem é uma partícula de um continente, é uma parte da Terra. Se um pequeno torrão carregado pelo mar deixa menor a Europa, como se todo um promontório fosse, ou se a herdade de um amigo seu, ou até mesmo a sua própria, também a morte de um único homem, isso me diminui. Porque eu pertenço à humanidade e, portanto, nunca procure saber por quem os sinos dobram, eles dobram por ti. Quando a pessoa morria, né, os sinos tocavam. Então, o Hemingway, nessa citação de John Donne, ele diz: não há uma salvação de um homem. A nossa salvação, nós homens, precisa ser um trabalho nosso para irmos além de uma base categorial. Chegamos ao final do nosso trabalho de hoje. Eu vou desligar o gravador para que os senhores possam colocar considerações, reflexões sobre o que vimos hoje aqui.